Boa noite a todos. Queria começar com vocês com uma pergunta, meus queridos, que tem coisas que só a Gemará pode perguntar para a gente. Ninguém mais pode perguntar. Porque como que dá para responder perguntas desse tipo que a gente vai apresentar agora? E ainda mais, vai lá saber qual é a resposta verdadeira. É um chute no escuro. Mas, obviamente, que a Gemara, que é o cérebro de Kadosh Baruch Hu, sim pode perguntar isso. Qual é a pergunta? Here we go. A Gemara, no Tratado de Brachot, faz uma pergunta que talvez cada um de nós, em algum momento na vida, já teve essa pergunta. Qual é a pergunta que a Gemara faz? A Gemara faz a seguinte questão. A Gemara fica com uma dúvida. A gente acha que é coisa do século XXI, mas é uma dúvida eterna que muitas vezes o nosso povo teve. Diz a Gemara o seguinte. Amar Rav Papa le Abaye. Rav Papa perguntou para Abaye. Meus queridos Rav Papa e Abaye, dois gigantes na Gemara, fazendo uma pergunta power. Maishnar Ishonim deitrachish leunissa. Por que que na época do antigamente, já dizendo isso, Rav Papa para Abaye, na época da Gemara, eles se auto-questionaram isso. Obviamente, a gente está falando de 2.500 anos atrás. Qual a diferença entre as gerações anteriores para a nossa? De o quê? Deitrachish leunissa. Eles tinham milagres. O Maishnaanan e nós, eu e você, Rav Papa e Abaye, Deloi trachish leunissa. Nós não temos milagres. A Gemara fala para a gente, me dá um exemplo disso. A Gemara fala, claro, vou te contar. Diz a Gemara, na época de Rav Yehuda, antes de Rav Papa e Abaye, ele só tirava o sapato quando era uma época de seca. E parece que antigamente a gente tem até uma Gemara inteira que fala sobre como o Yehudi tem que se comportar na época de seca, para que caia a chuva. Então a Gemara conta para a gente que Rav Yehuda, bem antes, ele só tirava o sapato pelo desconforto de tirar o sapato, a Shem via isso e era hora de vender guarda-chuva. Chovia muito. E Rav Papa perguntou para Abaye, e nós aqui, quer dizer, naquela época, mais uma vez, da Gemara, jejuamos, fazemos tefilá, assim diz a Gemara, e absolutamente não precisa nem abrir o guarda-chuva. Em outras palavras, não chove. Pergunta a Gemara, Manishtana, qual a diferença entre a geração lá atrás, de Rav Yehuda, versus a nossa geração, isso já Rav Papa e Abaye. Certeza mais ainda nós no século XXI. Ah, mas tem tantas coisas, porque a Shem não quebra um galho nessa situação pessoal ou, obviamente, não menos importante, talvez mais importante, nacional com o povo Yehudi. Por que não tem mais Nissim? Milagres. A primeira opção de resposta que vem na cabeça de qualquer Yehudi que tem, vamos dizer assim, uma capacidade e conhecimento vasto da nossa literatura da Torá Kedoshá, viria a ser, poxa vida, Talmud Torá Keneged Kulam, a maior mitzvah do mundo é o que nós estamos fazendo agora. A gente não sabe o valor das mitzvot, mas uma coisa a gente sim sabe, que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá. Se a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, então deve ser que nas gerações anteriores, de Rav Yehuda, por exemplo, eles estudavam Torá de uma forma espantosa, caprichadíssima. E depois, Rav Papa e Abaye, uma qualidade menor, que por isso não tinham milagres. Fala, Gemara, boa tentativa. E a Gemara própria faz essa tentativa. Fala, olha, talvez seja pela falta de capacidade ou de conhecimento vasto de Torá. Diz a Gemara, chute, foi para fora. Não procede. Por que, diz a Gemara? Agora conta que na época de Rav Papa e Abaye, que é a época posterior, que não aconteciam milagres, eles eram muito mais versados na Torá Kedoshá do que na época de Rav Yehuda. Então, a pergunta é colocada de novo no pedestal, por que nas gerações posteriores e muito mais no século XXI nós aqui não temos milagres versus as gerações anteriores que haviam milagres? Óbvio que a gente não está falando de milagres do Har Sinai, de criação do mundo, entrega da Torá ou man cai no deserto, mas milagres que eram, por exemplo, desse. O povo começou a sentir desconfortável, precisa de chuva, Hashem fala, opa, o desconforto de vocês já faz chover direto. Por que não temos mais esses tipos de milagres, outros milagres necessários, cada um para a geração dele. Eu queria abordar a resposta da Gemara com vocês no decorrer do shiur, e eu gostaria de começar aqui. A gente tem uma paraxá, a gente tem a sorte de ter uma paraxá, não é ter uma paraxá, a gente tem a sorte de ter uma paraxá, e um rashi, que talvez ele seja famoso, se não é que fique agora, mas eu queria entender qual que é o insight desse rashi, acho que tem uma lição muito profunda aqui, talvez um rashi que, às vezes quando a coisa é muito famosa, a gente banaliza ela sem querer. A Torá Kedoshá conta pra gente em Parashat Bechukotai, logo no começo da paraxá, famosíssimo. Diz Hashem para a gente, Im Bechukotai Teleho, Habibi, se você cumprir minhas mitzvot, alguma coisa assim, se você andar nas minhas mitzvot, Im Bechukotai, se nas minhas mitzvot você caminhar, Veet Mitzvotai Tishmeru, e você cuidar das minhas mitzvot, e Vasi Temotam, e fizer elas, esses três passos, ande com as minhas leis, cumpra minhas mitzvot, e façam elas, Habibi, aí diz a Torá uma brachá atrás da outra. Vou te dar paz, vai andar tranquilo, a terra de Israel vai estar magnificamente numa paz, música clássica, tranquilidade, passarinhos piando, todo mundo tranquilo, sem medo de nada, sem guerras. A pessoa vai ter fartura monetária, econômica, tudo do bom e do melhor. Qual é a necessidade? Três passos. Ande nas minhas mitzvot, cumpra as minhas mitzvot e façam elas. Então o Rashi já pula da cadeira e fala, olha, três ingredientes? Está um pouco estranho aqui, porque na verdade o segundo ingrediente é cumprir as mitzvot. E o terceiro é fazer elas. Pouquinho talvez redundante, mas um talvez tenha a ver mais com estudo, ou tenha a ver mais com a prática, diz Rashi. Mas o primeiro ingrediente, Imbechukotai Telechu, ande nos meus hukim, nos meus preceitos, dizendo Hashem, o que já pode ser? Já tem o estudo da Torá, já tem o cumprimento das mitzvot, que é o segundo e terceiro ingrediente. Então, o que Hashem quis pedir para a gente, para ter tantas brachot, no primeiro ingrediente, Imbechukotai Telechu. Rashi fica assustado com isso. Rashi fala, já sei. E obviamente tinha que ser Rashi para falar isso. Ele traduz em Bechukotai Telechu, se você caminhar nas minhas mitzvot, que já de novo não pode ser cumprir as mitzvot, porque foi falado logo em seguida, e nem o estudo da Torá. Diz Rashi é o seguinte. Sejam amelim batorá. Amelim com ayin quer dizer envolvidos, esforçados. Esforço na Torá, cumprimento das mitzvot, estudo da Torá, bingo. Esses três ingredientes trazem paz na terra de Israel, trazem brachá comunitária, brachá pessoal e tudo do bom e do melhor. É isso que o Pasuk diz que nós precisamos fazer para ter brachá. Agora, olhem que interessante. Eu queria focar nesse cumprimento das mitzvot, a gente já talvez escutou muitas vezes que é importante, estudo da Torá é importante, e hoje queria focar com vocês com essa amelim batorá. Sejam esforçados, envolvidos, empenhados no estudo, ou nas mitzvot, ou na vida. Na verdade, esse tópico não é muito comum para moradores do século XXI. Sabe que a gente não mora em séculos anteriores, mesmo pessoas muito antigas, ninguém morou há 1000 anos atrás. Mas a gente conhece um pouco da literatura de 1000 anos atrás, da Gemara de 1000 anos atrás, Leavdil, de livros de história de 1000 anos atrás. E hoje no mundo é muito importante questões, indagações do tipo, olha, se for um aluno, quantos pontos você fez no vestibular, depois de ter feito a prova, quantos pontos você fez no vestibular? Pronto, se a nota de corte era 62, e você fez 62, bingo. Se a nota de corte é 62, você fez 61, ou 60, ok, porque vai ter a próxima lista, a terceira lista. Mas se a nota de corte era 62, por exemplo, e você fez, nós fizemos, um número bem distante, tchau, tempo perdido, não conseguiu entrar na faculdade. Ou um aluno que ainda não chegou na faculdade, está na escola, a maioria das escolas são trimestrais, 6 é a média, 6, 12, 18. Fechou 18 em química? Mabruk. That's it, passou de ano. Não fechou? Fica de recuperação ou talvez até nem passe de ano. E no mundo dos negócios não é diferente. A pessoa investiu numa ação, investiu num fundo de ações, investiu em alguma coisa, imobiliário, o que for, mercadoria. Será que a mercadoria valorizou ou desvalorizou? O fundo subiu ou desceu? O ouro, a ação, o dólar, o que for, subiu ou desceu? Se subiu, maravilha, show, você ganhou. E se não subiu, o fulano acabou perdendo. O que interessa para a gente é como se fala no mundo ashkenazi, tachlis, bottom line, subiu ou não subiu? Tirou a nota de corte ou não tirou? Passou de ano ou não passou? É isso que interessa no final do dia, no final do mês. Mas mesmo no mundo religioso também. Talvez se alguém tem uma sinagoga ou ele tem algum projeto e tem algum ou alguns doadores, as pessoas perguntam, olha, quantas pessoas vêm na sua sinagoga por dia ou por semana? Ou por shiur? Algum dado eles querem ter. Será que vale a pena manter o seu projeto? Todo mundo quer ter, e por que não? E por que não, mais uma vez, o que a gente chama em português de casa cheia, estádio lotado. Óbvio. Mas a Torá vem contar para a gente, claro, se você pode ter uma casa cheia, magnífico. Mas a Torá conta para a gente, e hoje é o tópico do Shiur, o seguinte. Cuidado para não desvalorizar o que para mim, a Kadosh Baruch Hu dizendo, maiúsculo para Hashem, é muito valorizado. Repito, Zakadosh Baruch Hu, cuidado nessa valorização total, em tudo. Nota, performance, quantos quilômetros correu, quanta ginástica fez no mundo, tudo, quantos quilos emagreceu. Tudo são números hoje em dia. Ótimo, e por que não? Mas cuidado junto com isso, diz Zakadosh Baruch Hu, para não esquecer de valorizar algo que não são números. Algo que é difícil de quantificar em números. É o quê? Shetihyu amelim batorá. Quanto esforço isso levou ou deixou de levar, independente do número que atingiu. Rashi, quando diz, im bechukotai telecho, e pela razão que nós recém explicamos, não pode traduzir que se refere ao cumprimento das mitzvot, porque já foi falado logo em seguida no Passuk, Rashi diz, Shetihyu amelim batorá. Sejam esforçados na Torá. Quando a gente fala na Torá, a gente fala na vida. Rashi não diz para a gente, Shetihyu beki'im batorá. Sejam versados na Torá. Saibam Chumash de cor, Agmará de cor, Alahá de cor. É algo espantoso. A gente conhece, talvez muitos conhecem e tiveram o privilégio de conhecer, pessoas que a pergunta que a gente fizer é falar tal página do Talmud, tal capítulo do Shulchan Aruch. É uma delícia ficar perto de pessoas assim. Isso conta. Isso é importante, mas é outro passuco. Veshinantam levanecha. Passuco famoso do Shema. Conte para os seus filhos. Dizem nossos sábios, olha, deixa a Torá afiada na sua língua. Se alguém vier te perguntar alguma coisa, não começa a gaguejar. Fala direto, está aqui, a resposta é sim, é não, pelo menos saiba onde procurar. Mas, essa é uma obrigação, Veshinantam Levanecha, é um verso. O verso em Berugotai Telecho não fala nada a ver com isso. Fala para a gente, sejam esforçados na Torá. Agora, para termos brachot, não é Veshinantam Levanecha. Óbvio que é importante ensinar os filhos e ter a Torá afiada nas nossas línguas. Mas para ter brachot em Berugotai Telecho, se nós fizermos o step 1, 2 e 3, como a gente mencionou antes, Hashem manda um monte de brachot. E a pergunta é, por que que a melut, o esforço, ele é mais valorizado do que o conhecimento vasto e sábio, que é muito legal, ficar perto até de alguém que sabe tanto? Por que que a gente não olha, e quando a gente diz a gente, eu me refiro a Kadosh Baruch Hu, então vou refrasear, por que Kadosh Baruch Hu não olha o resultado? A resposta é, são duas respostas. A primeira é, porque o resultado não pertence ao ser humano. Vou repetir, porque é muito importante isso no nosso mundo numérico. O resultado não pertence ao ser humano. O que pertence à pessoa é o esforço. Diz Rashi, im bechukotai telecho, eu quero a Kadosh Baruch Hu, o seu esforço, o nosso esforço. Mas por quê? Porque, Habibi, o esforço pertence única e exclusivamente a você. Hashem não tem um milímetro de gancho no nosso esforço. O Kadosh Baruch Hu deu força para a gente, mas a gente escolhe em que se esforçar. O nosso esforço, olha que bomba, é único e exclusivamente nossa escolha. Porém, o resultado é zero nossa escolha. Junto com a nossa escolha, Kadosh Baruch Hu manda um resultado. Sério? Claro. Simples de explicar para todos nós. Uma pessoa pode estudar uma hora para uma prova e tirar 9 na prova sobre 10. Uma outra pessoa pode estudar uma hora e tirar 0,9 para a prova. Os dois se empenharam igual, resultados diferentes. O empenho pertence a cada um de nós. O resultado pertence única e exclusivamente a Kadosh Baruch Hu. Isso é na prova, isso é no business. Tem pessoas que se formaram dois na mesma faculdade, estudaram na mesma escola. E um é banqueiro e outro é bancário. Duas pessoas maravilhosas, não sei quem é melhor do que o outro. Mas numericamente falando, o banqueiro provavelmente tem mais número na conta do que o bancário. Por que isso? Porque os resultados pertencem a Hashem. Primeira razão pela qual a Amelut, o esforço, é mais valorizado. E a segunda razão, não menos importante, porque Hashem valoriza mais o esforço do que a sabedoria em si. Obviamente que o esforço leva a sabedoria, e se um estiver casado com outro, maravilhoso. O esforço leva a sabedoria, show! O estudo leva a passar de ano, o envolvimento no trabalho leva ao sucesso financeiro, espetacular. Mas às vezes não é assim. A segunda razão, que é muito importante a pessoa se esforçar, talvez seja o seguinte: eu nunca vi ninguém ir numa loja de brinquedos e comprar um quebra-cabeça montado. Nunca. A pessoa compra um quebra-cabeça, tem que ser desmontado. Na vida, Kadosh Baruch Hu fala, o legal do quebra-cabeça é montar ele. Porque se fosse para vir montado, tirava uma foto, colocava em algum lugar e acabou. Tem gente que fala, olha, quebra-cabeça de 500 peças, para mim já é muito, mas tem gente que fala que quebra-cabeça de 500 peças é pouco, é fichinha. O legal é de 2.000, com muitas cores, com céu bem azul, que é muito difícil escolher uma peça e ver qual peça fica perto da outra pela tonalidade da cor. É, mas as pessoas procuram isso, porque quando tem esforço é mais gostoso. Olha, vamos dar um passo adiante. Quando nós nascemos, aconteceu um fato muito curioso a todos nós. A gente sabe que a Gemara no Tratado de Nidá conta pra gente que a pessoa estava dentro da barriga da mãe dele. Todo mundo. Grande, pequeno, homem, mulher, independente. Bonito, feio. Todo mundo nasce do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo. 9 meses, mais ou menos, de gestação, nasce. A pessoa fica lá dentro e um malach, um anjo, diz o Tratado de Nidá, conhecido, ensina a Torá para a pessoa, ele dá um tapinha aqui, que a gente chama no lábio da pessoa, chamado beiço da pessoa, e a pessoa fica com esse buraquinho aqui no lábio, bem na parte inferior ao nariz. Entre parênteses, antes de provar o que a gente quer dessa Gemará, a gente vê que dar tapa nas crianças é para anjos. O anjo bate no beiço da pessoa, e aí a pessoa esquece a Torá. Mesmo quando o anjo bateu, teve um prejuízo, que a criança esqueceu. Pior ainda, quando um pai ou uma mãe batem no filho. Fechamos aspas. Nós apanhamos, de alguma forma, do anjo, e a gente esqueceu toda a Torá que a gente estudou com o anjo, com o malach, na barriga das nossas mães. Agora, por que isso? Por que a gente precisa estudar para depois esquecer? Estuda, esquece, e depois nasce e tem que estudar tudo de novo. Muitas respostas para isso. Por que a pessoa, depois ainda, precisa suar a camisa para entender um pedaço de Gemará, por exemplo? Por quê? Se ele já estudou na barriga da mãe dele, se nós já estudamos, então, Habibi, dá uma olhada, ah, estou relembrando, e não é assim. Não dava para ser mais fácil? Será que não dá para ser mais fácil? A resposta é que sim, dava para ser mais fácil. Mas Hashem não quis. E por que precisa de esforço? Por que que precisa de amilut na Torá e na vida? Contam que uma vez, acho que com esse exemplo a gente consegue entender melhor. Contam que uma vez havia uma nora muito chateada. Ninguém pega o exemplo e nem pratique ele, por favor. Havia uma nora muito chateada com a sogra. Ela falou, não aguento mais minha sogra. Foi na farmácia, a nora foi na farmácia, comprou um frasco de veneno. O farmacêutico pergunta para ela, querida nora, por que a senhora quer um frasco de veneno? Diz ela, porque eu não aguento mais minha sogra. O farmacêutico logo entendeu. Mas estava à venda, o farmacêutico não podia prevenir essa senhora de comprar, bloqueia ela. Só fez uma perguntinha para a nora. Falei, se descobrirem que foi você que colocou o veneno no copinho da sua sogra, a senhora vai ser presa. Aí ela falou, é verdade. O que o senhor sugere? O farmacêutico falou para aquela nora, olha, eu sugiro que você cuide muito bem da sua sogra. Durante 6 meses, guarda o frasco na tua casa, ninguém vai suspeitar que você fez nada de errado. Porque você gosta tanto da sua sogra, cuida tão bem dela, que ninguém vai suspeitar. Depois você pode colocar o veneno lá, lechaim, ela bebe e vai estar tudo resolvido. Falou essa nora, uau, o senhor além de ser farmacêutico é um gênio, obrigado. Comprou, pagou, levou para casa. 6 meses depois, volta aquela mesma nora para a farmácia. E o farmacêutico fala para ela, sim, como posso te ajudar? Lembra de mim? E diz, claro que eu lembro de você. Você quer talvez o antídoto? Eu não tenho para vender antídoto para esse veneno, é algo muito forte que você comprou. Too late. Diz ela, você não entendeu. Eu nem consegui colocar o veneno no copo da minha sogra. E o farmacêutico muito bem sabia disso, por isso que deu aquele conselho para ela, perguntou de uma forma ingênua, mas me conta por que você não conseguiu. Disse ela, olha, eu cuidei tão bem da minha sogra por 6 meses, eu pensei comigo mesmo, uau, eu não consigo mais matar ela, eu cuidei tão bem dela, eu gosto tanto dela agora, que eu nem consigo mais fazer mal à minha sogra. A resposta da Amelut é a mesma. Eu acho. Por que a gente precisa ser Amel, esforçado? A resposta é a mesma. Porque fora que o input do esforço é nosso e os resultados são de Hashem, como a gente mencionou antes, ou o exemplo do quebra-cabeça, que ninguém compra feito, mas o esforço tem um benefício esplêndido. Qual é o benefício do esforço? O esforço traz o amor. Quando eu me esforço por alguém, eu não consigo mais fazer mal para minha sogra. Não consigo mais fazer mal para minha mitzvah, para o meu tefilim, para aquela pessoa, para aquele instituto. Não, porque eu me esforcei, eu me envolvi tanto, agora eu gosto. Aquilo que eu tanto detestava, hoje eu amo. O que mudou? Eu me entreguei àquela causa, àquela pessoa. Fiquei pensando, se é assim, olhem que bárbaro. A primeira palavra do hino nacional, qual que é? Ve'ahavta. Esse é nosso hino nacional. E amarás a Kadosh Baruch Hu. Como que eu consigo amar Hashem? Como que dá para amar Hashem? Só tem um jeito, se esforçando. Quando eu me esforço por qualquer coisa, certeza, incomparavelmente, quando eu me esforço por Akadosh Baruch Hu, ve'ahavta et Hashem Elokecha, porque se eu me esforço por ele maiúsculo, eu vou amar ele, como todas as demais coisas na vida. Porque para termos gênios, tem muitas pessoas que sabem a Torá no mundo, ou sabem a telefones de cor, o nome de ruas de cor, ou muitas coisas. Gumarot de cor, Leavdil. Mas tem pessoas que são gênios. E o gênio, na verdade, não teve nenhum esforço para chegar lá. Ele olha para alguma coisa, lê rapidinho. Óbvio que tem seus méritos, mas incomparável com o mérito daquela pessoa que teve que sentar, em vez de 10 minutos, 10 horas para aprender aquela página de Gumará, ou aquela mitzvah, ou o que for. para que tenhamos sabedoria, não necessariamente precisa de esforço. Às vezes é um dom de QI. Agora, o esforço gera o amor. A memória fotográfica gera conhecimento, mas não o amor, não o apego, não a afetividade a o que nós estamos empenhados, pessoas, instituições ou o que for. É isso mesmo. Quem gosta mais de quem? Os pais da criança ou a criança dos pais? Repito, quem gosta mais de quem? Uma pergunta difícil, só para quem não é pai. Para quem é pai ou mãe, e já foi filho, obviamente, a pergunta é facílima. Certeza que nós amamos nossos pais, mas o amor de um pai ou de uma mãe a um filho, ele é N vezes maior do que o amor de um filho ou uma filha a um pai ou uma mãe. Por quê? Porque é muito simples. Porque a amilut, o esforço do pai, especialmente da mãe, aos filhos, ele é muito mais forte, muito mais vibrante, muito mais intenso do que a amilut, o esforço que os filhos têm aos pais. Por isso, nossos sábios dizem uma frase muito interessante. O Shlach HaKadosh diz para a gente o seguinte, que um filho, um pai, melhor dizendo, consegue sustentar 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem sustentar um pai. Repito, diz o Shlach HaKadosh para a gente, um pai é capaz de sustentar 10 filhos. 10 filhos não conseguem sustentar um pai. Obviamente, monetariamente talvez dê, mas já é diferente. Por que um pai se vê obrigado a sustentar um filho e o inverso não é tão óbvio? A resposta é porque um pai e uma mãe se empenharam tanto pelos filhos, que é óbvio que eu vou cuidar dele. Já um filho ou uma filha se empenharam tanto menos pelos pais, que já não é tão óbvio. O esforço gera ve'ahavta. O esforço gera o apego, gera amor, gera uma paixão. Olhem só o Magmará nessa visão. Eu nunca tinha visto isso e quando vi fiquei maravilhado no mérito dos que ouvem o Shiur, com certeza. A Gemara no Tratado de Megillah, na página 3a, conta pra gente o seguinte. A gente sabe que na Torá Kudoshá tem algo chamado Targum, é uma tradução, não é só uma tradução do Rav Google, em hebraico português, ou hebraico inglês, ou hebraico que for espanhol, é uma tradução explicativa, que foi nos dada no Har Sinai. É uma tradução da Torá chamada Unkus, por exemplo. E nos Neviim, nos profetas, tem outra tradução chamada Yonatan ben Uziel. Alguém que lembrou essa tradução que foi nos dada ao Har Sinai e passou ao povo. A Gemara no Tratado de Megillah conta depois dessa introdução o seguinte para a gente. Targum shel Neviim, Yonatan ben Uziel amru. Quem contou para a gente esse Targum que foi esquecido, mas tinha sido dado lá do Har Sinai, está nos livros hoje escritos? Olha, Yonatan ben Uziel, nome do personagem. E pulando algumas palavras, quando ele contou para a gente Targum, a tradução explicativa do Navi, dos profetas, dos livros do Nevim, o que aconteceu? Zamarai Megillah, Nizdazar Israel. A terra de Israel chacoalhou, como se fosse um terremoto. Pulando mais algumas palavras, Dagmarai, eu termino. Veamru, e disseram o seguinte, Miuz Zé Shegilah Sitrai Ulibne Adam. Quem foi essa pessoa que revelou segredos que só com tradução a gente não ia conseguir entender? E é uma tradução, mais uma vez, explicativa, que agora, com essa tradução explicativa do Yonatan ben Uziel sobre os livros dos profetas, os livros dos profetas, nós sim conseguimos entender muitas passagens que até eram ocultas. Eu sempre entendi essa Gemara, que a terra chacoalhou, porque ele contou para a gente segredos místicos, profundos, que a gente nunca ia conseguir entender. Porém, existe um comentarista na Gemara, no Tratado de Megillah, nesse mesmo local, chamado Tosfot Rid. Diz o Tosfot Rid algo espetacular. E eu leio para vocês, talvez 8, 10 palavras. De Keivan de Katav Targuma de Krai. Uma vez que Yonatan ben Uziel colocou isso no papel, deixou isso available para as pessoas, Lo Mashri Navshayu Le Milfek de Meikara. Ninguém mais vai se esforçar para chegar até lá. Ou seja, a terra de Israel, diz o Tosfot Rid, chacoalhou, teve aquele terremoto. Por que na hora da revelação do Targum dos Neviim? Por quê? Não pela parte mística que foi revelada. Hazak o Baruch, não. Porque agora ficou muito fácil. Aquele esforço, aquele empenho que a gente ia ter que ter para descobrir a tradução de cada verso do Navi, agora ficou fácil. Por isso a Terra estremeceu. Porque agora o mundo não vai ter mais o privilégio de ter esse esforço para entender os Nevi. Porque só a Melut, o esforço, pertence a nós. Se tirarem o esforço, a Terra treme. Em parte, apesar do grande benefício de sabermos agora o Navi, perdeu-se algo. E no mundo, se a gente for lembrar, e a gente vive no mundo, meus queridos, que é muito importante notar isso, ninguém vive numa bolha, eu sempre costumo dizer isso. Sempre penso como educador que o mundo, e acredito isso e vejo que isso é verdade, nós somos impactados pelo mundo, no question. Talvez mais, talvez menos, depende de quanto o mundo entra em nossas casas, mas todo mundo é impactado pelo que acontece no mundo. É verdade? Vou provar isso de uma forma judaica. Inicialmente, nós tínhamos algo chamado Talmud, que Baruch Hashem ainda tem, Agmará. Depois de um tempo, e lá no Talmud tem todas as leis, veio o Rambam, por exemplo, Maimonides, e codificou as leis do Talmud. Posteriormente, todo o Rambam é muito longo, veio o Rav Yosef Karo e viu uma necessidade de codificar as leis que o Rambam já colocou no Talmud, escrevendo o Shulchan Aruch, Código de Leis. Posteriormente, 200 anos depois, Rav Ganzfried, não escutaram nunca esse nome, escreveu algo chamado, uma obra monumental, Kitsur, o resumo do Shulchan Aruch, porque o Shulchan Aruch já era muito grande, tinha que se fazer um resumo dele. Posteriormente vieram resumos dos resumos dos resumos dos resumos e hoje nós vivemos em muitos resumos. Por quê? Porque o mundo foi impactado com perder esse vigor, esse esforço. Nós somos mais frágeis, é uma realidade. Não dá mais para ficar no Talmud para procurar uma lei, tem que ir para o Rambam. Não dá mais para ficar para o Rambam, tem que ir para o Shulchan Aruch. Tem que ir para o Kitsur, tem que ir para o Kitsur, o resumo do resumo do resumo, até que nós chegamos aonde nós estamos hoje. Queria retomar algo que a gente precisa ter um carinho especial falando em esforço. Uma dica. Baseado no que a gente estudou até agora e conversou um pouquinho, tem uma coisa muito interessante, é o seguinte. Se uma pessoa não curte algo, no linguajar no português bem normal, não aprecia algo, no português mais bonitinho, mais trabalhado, não gosto. Me chama muita atenção. Óbvio, muitas vezes pode ser que não tenha a ver com os meus valores. Ou não nasci para isso. Mas grande parte das vezes é porque eu nunca me dediquei a isso. Certeza que alguém colocou o tefilin, não precisa ser no campo de concentração, pode ser também, pode ser no meio de uma guerra em Israel, um soldado que colocou o tefilin dele. Uau, esse tefilin vale outra coisa do que uma pessoa que coloca em casa. E uma pessoa que acorda de manhã cedo e se programa e não é fácil sair da cama para ir rezar com o minyan, a mitzvah de tefilin dele já vale mais. É tudo correspondente não para Hashem. Óbvio que para Hashem, certeza, que Hashem aprecia tudo. Mas para nós, conforme o nosso esforço vem o nosso apego. Se eu não me apego a algo, óbvio, possivelmente é porque eu não me esforcei nunca para isso. Quanto mais eu me esforço, mais eu vou gostar. O dono do business gosta do business dele. Ele é apegado ao business. Ele é apegado não só na parte monetária. Existe um certo apego, porque eu fundei isso. E se não foi eu que fundei, eu herdei esse business, e eu sento na cadeira presidencial só por mérito de família, parabéns. Legal, keep it up, mas o meu apego ao business vai ser diferente do meu pai ou do meu avô que colocaram a vida lá dentro. Na família é a mesma coisa, na Torá é a mesma coisa, em algum hobby é a mesma coisa. Quantos hobbies tem hoje em dia? Caminhada, corrida, ciclismo, é a vida, por quê? Como assim, por quê? Eu acordo cedo, eu vou, eu vejo minha bicicleta, eu vejo meu tênis de correr, eu vejo meu watch, para medir a pulsação, o que for. Quanto mais empenho nós temos amor. Não é o contrário. Eu amo e aí eu me empenho. Errado. Já que eu me empenho em algo, nós nos empenhamos em qualquer coisa, nós chegamos a amar isso. Bezerra Hashem, que a gente possa, cada um possa se empenhar para coisas valiosas e eternas, não somente coisas mundanas. Mas, se a gente encontra alguém, tiro e queda, reclamando do açougue, reclamando da sinagoga, do mikve, do hazan, do que for, grande parte das vezes, é que nem álcool gel. Mata 99,9999 dos germes. Nunca 100%. Então, 99,9999 das vezes é porque a pessoa nunca se envolveu, não se empenhou em nada. Porque uma pessoa que é presidente da sinagoga, ou se empenha para angariar fundos para a sinagoga, ou para estivar, ou para a escola, ou para o mikve, ou é voluntário, vai machucar ele quando falarem mal. Porque a minha sinagoga é minha vida. Não é o Corinthians, a minha sinagoga é minha vida, o meu mikve é minha vida, o meu business é minha vida, meus filhos são minha vida. You name it. Quanto mais nós nos envolvemos, mais nós nos apegamos. A milut traz a pessoa diminuir suas reclamações. Nas palavras do grande sábio, e por que não? Eu adoro aprender. Shiur do Rav Karagila também é cultura. Nas palavras do Rav, de Henry Ford, fica mais chique, nada de Rav. Nas palavras de Henry Ford, o seguinte: corte você mesmo a sua lenha e ela o aquecerá em dobro. Repito, olhem que bomba. Corte você mesmo a sua lenha e ela o aquecerá em dobro. Olha que sabedoria. Se eu me empenhar em cortar minha lenha, ela vai me aquecer muito mais. Ah, no termômetro dá na mesma, mas quem vive no termômetro? Nós somos feitos de ação e emoção. Emocionalmente, e a gente sabe melhor do que nunca no século XXI que a emoção impacta na razão, emocionalmente a lenha de fato vai me aquecer mais. E na fase final do nosso shiur, já que a gente está falando de empenho, de dar a vida, no sentido de empenho, o Rav de Brisk, uma vez me lembrei, perguntou o seguinte. A gente mencionou antes que o bebê, homem ou mulher, estudam Torá enquanto estão na gravidez da mãe, na gestação, junto com o anjo. Então perguntou o Rav de Brisk, por que então, quando passa uma senhora grávida, nós não nos levantamos? Porque, de fato, quando está passando uma senhora grávida, existe lá na barriga dela um bebê junto com o anjo. Teria que dar kavoda ao bebê que está estudando Torá com o anjo. Diz o Rav de Brisk, quer saber por quê? Simples. Porque por mais expert que esse bebê seja agora, ou está sendo agora, ele não se esforçou nada por isso. Ele está recebendo tudo de... sem fazer nada. De boa no português. Do anjo. Diz Rav de Brisk, levantar para alguém que é gênio, que não se esforça, olha e lembra, ou aprende de um anjo, é peanuts. Não vale. Nós não levantamos para o resultado, porque o resultado é de Hashem. Nós levantamos para o esforço. Não é à toa que está escrito em Pirkei Avot, cuidado. Porque às vezes pode ter uma pessoa, às vezes um senhor de idade, que ele não sabe mais muita coisa porque a memória dele não lhe permite mais. Mas ele é uma pessoa que foi esforçado. E perdeu agora a capacidade de lembrar. Cuidado para não desprezar o kavod dele. Mas agora ele não sabe mais nada. Não interessa. É o esforço. Porque o esforço pertence a nós. O conhecimento pertence a Kadosh Baruch Hu. Por isso que não se levanta para uma mãe com um bebê e um malach passando por aí. Queria contar para vocês uma história que se passou em Volozhin. História verdadeira e que se passou em Volozhin. Máquina do tempo, vamos passear em Volozhin. Havia um homem em Volozhin, um Yehudi, Neshivá de Volozhin, que ele é chamado Ubaki. Baki em hebraico era o expert, o mais versado. Neshivá, traduzindo, ele sabia o Shas, o Talmud inteiro, em um estalo. às vezes, no máximo, em dois estalos, literalmente. Tudo, tal palavra, tal linha, tal expressão, tal alahá, página tal de tal maserhet, página tal de tal tratado, era uma atrás do outro. Era um homem que se empenhava muito, não era gênio, se esforçava muito e chegou nesse naipe de saber o Talmud maravilhosamente de cor e salteado. Uma vez, esse jovem estava almoçando e fizeram uma pergunta para ele no almoço. Uma pergunta. E ele falou, olha, parou, pensou, não sei a resposta. Alguém na mesa fez um comentário do seguinte, uau, repete a pergunta. E a pessoa repetiu a pergunta. Do lado daquele jovem versado em Volozhin, essa pessoa que estava no canto da mesa ouvindo falou, eu sei, isso é um Tosfot. O comentarista na Gemara em tal página, em tal maserhet, em tal tratado. Aquele aluno versado quando escutou isso falou, uau, de fato, é um Tosfot lá. Eu esqueci e falei que não sei a resposta. Que vergonha. Nesse mesmo momento, aquele aluno que era o Baqui, era o expert, era o versado, fez uma promessa. Falou, Hashem, eu vou estudar non-stop por 7 anos numa sinagoga aqui do lado. Saiu correndo do almoço e se colocou durante 7 anos, non-stop, num Beit HaKnesset, numa sinagoga lá em Volozhin. A história terminou, mas não por completo. As pessoas que estavam lá na mesa viram que aquele homem, aquele jovem, estava com afinco estudando e depois de um tempo de estudo foram perguntar para o chefe de Shivá de Volozhin. Nada mais, nada menos do que Rav Chaim Volozhin. Rav, será que aquele jovem fez certo? Rav Chaim Volozhin falou certo do quê? De estudar 7 anos? Claro que sim. Falou, não. Rav, olha, a pergunta foi, será que ele fez certo, Rav, de sair correndo do almoço e fazer essa promessa e sair correndo para estudar? E ele esqueceu de fazer o Birkat Amazon. A brachá posterior, depois de comer pão, estava almoçando, comendo pão e saiu correndo e não fez a brachá. Rav Chaim Volozhin vira para os alunos e diz o seguinte, olha, certeza ele devia ter feito o Birkat Amazon, no question. Mas, disse Rav Chaim Volozhin, se ele tivesse feito o Birkat Amazon, ele nunca teria conseguido decidir estudar 7 anos non-stop. Por quê? Porque ele teria gelado, cool down, esfriado. Ele não pegou o momento. No caso, o jovem pegou, ele não teria pego o momento. Quando a pessoa perde o timing, muitas vezes o esforço é perdido, porque não acendeu o fogo no momento certo, a faísca no momento certo. Diz Rav Chaim Volozhin, óbvio que ele devia ter feito o Birkat Amazon. Mas se tivesse feito o Birkat Amazon, ele nunca teria decidido. Depois do Birkat Amazon, 3, 4 minutos depois, ele fala, ok, vou revisar aquele tosso e a vida continua. O estalo foi no momento. No momento, o estalo produziu uma faísca e aquele aluno de Volozhin decidiu criar um incêndio, no bom sentido, uma fogueira com aquela faísca. Nós fizemos uma pergunta no começo do Shiur, é que a gente ainda lembra. Porque as gerações anteriores, e com isso a gente termina, eles mereciam milagres e as gerações posteriores não. Assim perguntou Rav Papa para Abaye, Manishtana. Já na época de Rav Papa e Abaye, eles eram versados no estudo e não tinha mais milagres. Na época de Rav Yehuda, como a gente mencionou lá na Gemara, lá atrás, no começo do Shiur, ele só tirava o sapato, Hashem já viu desconfortos a fazer cair chuva. Nós, dizendo Rav Papa para Abaye, a gente jejua. Faz desfilar para Hashem, Tehillim, nem precisa abrir o guarda-chuva, continua seca no mundo. A Gemara é um tratado de Brachot e só Hashem para responder isso, só a Gemara para responder, fazer esse tipo de pergunta e ter uma resposta precisa e verdadeira. Diz a Gemara, Amelut, eles eram Moser Nefesh por Hashem. Devoção a Kadosh Baruch Hu. A Gemara traz um exemplo disso. Talvez não seja muito delicado para hoje em dia, mas não é delicado porque talvez não há essa devoção. Pode ser. Certeza que não é para se colocar isso hoje em prática, mas a ideia, certeza que ela é verdadeira da devoção. Diz a Gemara, me conta um exemplo de como eles eram mais dados a Hashem naqueles dias de Rav Yehuda, e por isso que aconteciam milagres. Agora, por favor, vou te contar um exemplo. Rav Ada, que era uma das pessoas anterior, na época de Rav Yehuda, ele viu uma senhora com uma roupa rouge, que nem aqueles carros chiques, conversíveis, são rouge para chamar atenção. Talvez um carro pode ser, mas uma mulher não deve usar uma roupa dessa. Com aquela roupa rouge, chamando atenção. Então diz a Gemara que Rav Ada tomou uma atitude, hoje seria feio, mas é uma atitude que era judaicamente honrosa. Chegou para ela e falou, como você usa uma coisa dessa e tomou uma atitude um pouquinho mais forte? No momento, que quem quiser saber mais informações, obviamente, por favor, procure na Gemara, no Tratado de Brachot, mais uma vez, que a gente menciona na página 20A. A Gemara fala, é por isso que eles tinham milagres e nós não. Não é porque estudavam mais Torá, apesar que Talmud Torá é a maior mitzvah do mundo. É pela devoção, pela dedicação, por serem dados, por ter a melut ao que eles faziam, no caso a Torá. No caso as mitzvot, no caso a família, no caso o trabalho, é tudo na vida. Porque a melut é o nosso input. O resultado pertence a Hashem. Amelut cria ve'ahavta, cria amor. Se a gente não gosta de algo, se envolve. Faz como aquela nora. Se ela se envolver com a sogra, que foi o que aconteceu, eu não consigo mais dar o veneno para minha sogra, porque agora eu amo minha sogra. E essa é a resposta para uma pergunta que eu sempre tive. Nós temos, na nossa literatura, o Talmud, que é tudo que nós temos, quase. Talmud, só que nós temos dois Talmuds. O Talmud Bavli, foi feito no Iraque, hoje em dia, chamado Iraque, Bavel ou Iraque hoje em dia, e o Talmud Yerushalmi, foi feito em Yerushalayim. O Daf Yomi foi instituído pelo Talmud Bavli, não Yerushalmi. As Yeshivot estudam, na sua grande maioria, o Talmud Bavli, e não Yerushalmi. And the question is, why? Por quê? Kim b'tzion tetze Torah. A Torá vem de Tzion, de Yerushalayim. Por que não Talmud Yerushalmi? Tive essa pergunta por muitos, muitos, muitos anos. Netziv Divolojin, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Netziv Divolojin, diz pra gente o seguinte, simples. Só o Netziv pra falar isso pra gente. Porque o Talmud Bavli foi feito na Galut, na dificuldade da Galut. Rocher, a Gemara fala, que o Talmud Bavli é comparado com escuridão, ele é muito difícil. Justo pela dificuldade que ele ficou famoso. Justo pela dificuldade que ele é o mais estudado. Justo pela dificuldade que ele é parte do Daf Yomi. E justo pela dificuldade que todas as estivós do mundo dão shiur, estudam alunos, ensinam alunos no Talmud Bavli, óbvio, sem desmerecer o Yerushalmi. Por quê? E com essa frase, nós terminamos. Lefum tzara agradece, porque a voz, quanto mais difícil, maior o mérito, não proporcionalmente. Dizem os comentaristas, às vezes 100. Quanto maior o esforço, o input, maior o mérito. Não vezes 1, vezes 100. Por quê? Porque o input pertence a gente e os resultados a Kadosh Baruch Hu. Ótima semana a todos, muito boa noite. E que tenhamos input valorizados por Hashem, valiosos da nossa parte, e que Kadosh Baruch Hu transforme isso em resultados espetaculares.